Informe-se e peça autorização junto da sua Câmara Municipal na aplicação Queimas e Queimadas através do 808-200-520 ou em portugalchama.pt. Por si, por todos, com o apoio do Fundo Florestal Permanente.
Maria, onde vais este fim de semana?
Vou jantar e dançar na Adega Tia Micas. Queres vir connosco?
Vou. Reserva também para mim e para a Joana.
Adega Tia Micas em Aveiro, com jantares dançantes todos os sábados. Com boa gastronomia e muita animação. Adega Tia Micas, especialidades, alguidares de peixes, carnes e mariscos, entre outras soluções. Adega Tia Micas, com serviços de aniversário, batizados, comunhões e jantares de amigos com preço especial para grupos. Reserve a sua mesa pelos telefones 938-734-660 ou 234-347-273. Adega Tia Micas, o bom sabor da cozinha tradicional portuguesa à sua mesa.
Rádio Terra Nova. Para todo o mundo português.
Boa tarde, programa 274, falar claro na Terra Nova, porque é quinta-feira, começamos agora, vamos até às 8 horas com Manuel Rocha Carneiro e António Pinho aqui em estúdio na Terra Nova. Honras de abertura para o António Pinho.
Ora, muito bem. Nós temos vivido, de facto, muito boa tarde a todos, naturalmente, primeiro. Nós temos vivido uns tempos animados, não é? Aqui na nossa política. A TAP, não é? tem sido o móvel, digamos assim, enfim, o animador desta coisa. Ou a animadora, não é? Portanto, é uma companhia, não é? Portanto, será animadora. Partindo do princípio, poderá haver outras variantes, mas enfim, companhia, animadora. E depois, à volta disso, eu diria, não diria à volta disso, mas quer dizer, digamos, ter sido a face visível dos tais, agora ultimamente, não é? Portanto, se isto fosse uma obra, estaríamos a falar de capítulos, não é? Portanto, este último capítulo, ou este capítulo que está agora em atividade, em exibição, acho que é o capítulo que está agora em exibição, e até estávamos a falar da Feira do Livro, aqui em off, que é algo sempre de saudar por esse país fora. E estávamos aqui, estava aqui a pensar na questão da TAP, e todas as semanas nós temos dificuldade em acompanhar os desenvolvimentos, não é? Quer dizer, portanto, andamos aqui ao segundo, ao minuto, quem telefonou a quem, se foi antes, se foi depois, o senhor já sabia, mas sabia que íamos telefonar, mas não sabia que já tínhamos telefonado e por aí fora, não é? E digamos que o governo do país, não é? O governo da nação está exposto desta forma. E depois acaba por, entretanto, surgiram mais umas coisas, não é? Quer dizer, mais uns ministros, uns atuais ministros, eu digo já ex-ministros, já aqui, é? Parece que passámos essa fase, não é? O capítulo das demissões em série já passou, desde que de facto, o primeiro-ministro jogou em antecipação, não é? Jogou pelo seguro quando criou aquele questionário dos novos, uma pessoa para ser membro do governo tinha que responder a um questionário e só depois desse questionário é que podia ser membro do governo. E já uma vez tínhamos falado aqui nisso, não é? O secretário de Estado da Agricultura foi o primeiro que demorou uns meses a ser escolhido porque ninguém, acho que não havia ninguém que passasse no exame. É tipo aqueles exames, às vezes essa polémica na ordem dos voados e tal, que chuma muita gente, que é para depois eles terem que pagar outra vez a inscrição, coitados, não é? Para ir lá outra vez. E na condução, nessas coisas, não é? Portanto, é sempre uma coisa engraçada, não é? Quando o chumbo implica pagamento, pode haver aí alguma coisa, não é? Ora, e parece que essa medida foi realmente pedagógica e preventiva, porque daí para cá, se nós formos a fazer as contas, acho que não houve praticamente mais remodelações. Não saiu mais ninguém do governo. Mesmo, nem o ministro Galamba saiu do governo, não saiu aquele rapaz, o assessor, né, o adjunto. Foi a única pessoa que saiu do governo. Desde aí, logo o ciclista. Foi o único que saiu. Agora, numa altura em que estamos tanto a falar da transição, né, energética e tal, é irónico que tenha sido o homem da bicicleta a ser o sacrificado.
Imagino que era o homem da Vespa, era mais complicado.
E percebemos que a bicicleta, afinal, não é assim tão inofensiva como se julga, não é? Para o ambiente até pode ser, mas se é para o ambiente já não, não é? Mas também podemos pensar ao contrário. Se o homem se mandasse de carro contra a porta, era pior do que mandar a bicicleta. Portanto, podia destravar o carro ali em ponto morto, virado à porta, como é quando terá acontecido hoje em Londres, não é? Portanto, era bem pior do que a bicicleta. Mesmo assim, portanto, a bicicleta continua a ser inofensiva. Ora, e nós temos, de facto, este... Aqui há uns tempos alguém falava do striptease em público, destas misérias, que são misérias, não é? Pelo meio destas misérias há o recurso ao SIS, não é? Que é, de facto, eu não sei até que ponto é que não há interesse do próprio governo, porque nós estamos a falar de gente inteligente, obviamente. Estamos a falar de gente, pelo menos o primeiro-ministro e ali uma certa cúpula. Estamos inteligente, não quer dizer que os outros não o sejam, mas gente traquejada politicamente, não é? Portanto, aqui às vezes usa-se aquela coisa, às vezes dizemos aos miúdos, é esperto, espertos são os cães e tal, nós somos inteligentes, e coisa, não era assim uma lenga-lenga qualquer. Ora, isto é gente, obviamente, inteligente do ponto de vista político, gente que faz as coisas bem feitas, não é? E que, na verdade, tem cometido demasiados erros, não é? Nós, quando andava nos meus tempos das políticas, e às vezes enfim, não é? Também havia estas coisas, volta e meia, e nós dizíamos, isto deve ser um submarino, não tinha nada a ver com os submarinos de Paulo Portas, era um submarino que era alguém de outro partido, infiltrado, não é? Quando era um disparate tão grande, deve ser um submarino que está aqui do, sei lá, no GDS seria do PCP ou do PS, não sei.
Temos
quê.
Uma imaginação muito fértil.
Não, mas isso era uma expressão que se usava dos submarinos, não é? E quando tinha alguém que anda ali, não é? Submerso e que de repente, e que é este, ao fim e ao cabo, e dá lá uma condição. Ora, e na verdade, quer dizer, é o que dá ainda. Se nesta coisa da política houvesse os agentes duplos, não é? Como nós vemos aí na espionagem, enfim, que está outra vez na moda, não é? Eles não fariam pior serviço, de certeza. Não é? Quer dizer, o fogo amigo. Agora, assim, é algo tão óbvio, não é? Que interessará que nos percamos aqui no detalhe, não é? Embora o diabo está nos detalhes, não é? Mas embora nos percamos aqui no detalhe, mas nós vejamos a quantidade. Eu há dias ia ouvir isso na rádio e ia de carro e tal, não tomei nota, não ia num carro com inteligência artificial, senão podia tomar nota na mesma enquanto ia a conduzir, não é? Ou enquanto ia a conduzir, não, enquanto ia no carro. Quem ia a conduzir não era eu, era o carro. E eu ouvi a quantidade de ministros, e estamos a falar do topo do governo, que foi envolvido nesta situação pelo ministro Galamba e pelo seu gabinete. Portanto, terão ligado uma boa meia dúzia de ministros, onde está a Mariana Vieira da Silva, onde está o gabinete do primeiro-ministro, onde está o ministro da Administração Interna, onde está ali uma série de gente, que a ministra da Justiça. Portanto, um computador, não é? O tal computador, e aí estamos a falar do computador em si, não estamos a falar da TAP, estamos a falar do computador, não é das notas, não é se tem notas, se não tem notas, se houve reunião, se não houve reunião, é o computador. Ora, e o que estava dentro daquele computador, o que nos dias de hoje também é uma coisa, de certa forma, arcaica, diria eu, não é? Quer dizer, se podia ser um bloquinho de notas ou uma coisa qualquer.
De hoje em dia, não, isso é a melhor tecnologia, um bloco de notas.
Sem dúvida, engole-se, não é? Engole os papéis, põe na boca as folhas, mastiga e pronto.
Ou então mete só no bolso das calças, porque ninguém se lembra de procurar um bloco de notas, já ninguém escreve, só tecla e tal.
E na verdade, nós vemos aqui uma tal ramificação, não é? que era um pouco aí que eu estava a chegar. Quer dizer, esta ideia de uma aparente ingenuidade, não é? Porque o ministro Galamba era o Sócrates dos pequeninos, não é? Quer dizer, era o animal feroz ali da blogosfera e dessas coisas todas. E, portanto, não estaria naquela comissão de inquérito, não é? A baralhar-se, a dizer que hoje é, amanhã, se eu disser que hoje é sexta e você disser que hoje é quarta, não quer dizer que estejamos os dois a mentir ou não sei o quê, e na verdade era quinta, não é? Quer dizer, estamos a dizer coisas diferentes, mas só uma é que é verdadeira e era quinta, ou pelos bichos, não é? Portanto, e de facto, por engano, aí acredito que por engano, se não era uma coisa brilhante, não é? Ele podia estar a trabalhar para a inimputabilidade, não é? Um advogado dizer, olha, o senhor vai dizer isto, é como antigamente se contava aquelas histórias da rapaziada aqui à inspeção, e ia lá com a cunha, com não sei o quê, com as chapas debaixo do braço e tal, e dizia, pá, faz sempre isto, ou que é para a coisa bater certa. Agora chamar-se a narrativa, não é? Para a narrativa bater certa. Ora, e de facto, nós temos aqui um envolvimento tal, não é? Que o ministro Galamba, eu não sei se foi ele que construiu, se foi ali a argamassa que sustenta tudo isto, que dificilmente a sua queda não teria outro tipo de consequências. Se nós pensarmos bem, não é? Se nós pensarmos bem, se o primeiro-ministro tivesse aceito o pedido de demissão de Galamba, que supostamente houve um pedido de demissão, não é? Vamos acreditar que houve um pedido de demissão genuíno, nada disto teria acontecido em seguida. Eu lembro-me que do ministro Pedro Nuno Santos, em que as coisas foram aparentemente mais graves, não é? O ministro Galamba chegou à TAP, entre aspas, não é? Há meia dúzia de semanas. Pois bem. Portanto, não é nada comigo, não sei o quê, acabei de chegar, que ele até usaram esse argumento na questão da reunião, e na verdade é um argumento plausível, não é? Pois, porque é que se esconde a reunião? Porque é que se nega? Porque é que não sei o quê? Não é? É perfeitamente normal, digo eu, não é? Que a gestora, a administradora de uma das maiores empresas nacionais que está na tutela daquele ministério venha até devia ser o ministro, olha, minha cara amiga, como é que estamos? Como é que não estamos? Isto está a correr bem? Está a correr mal? É, olha, chatora, só para dizer que sou eu e tal e coisa. Não é? Mas o problema é quando se começa a tapar. Ele até disse uma coisa engraçada, que foi a construção da verdade, não é? Ou a reconstrução da verdade dá muito trabalho, uma coisa assim, não é? Quando devia ser a coisa mais simples toda, não é? Claro. Ora, e esta teia de tal forma densa e intrincada, não é? Que neste momento, eu lembro-me, era isso que eu peço desculpa, estava a dizer do ministro Pedro Nuno Santos e do seu Estado de Estado, que António Costa disse claramente que as consequências políticas a tirar já foram tiradas. Estávamos a falar de um ministro que, se falássemos aqui no número 2, sendo formalmente ou não do governo, se calhar seria Pedro Nuno Santos. Não é? O homem que construiu a geringonça, o homem, não é? Quer dizer, apesar de jovem, já não tão jovem quanto isso, obviamente, mas sempre com uma preponderância muito grande dentro do próprio partido, etc. Ora, porquê é que nós estamos aqui? E isto é, de facto, a grande questão, não é? A tal questão do milhão de dólares. E depois, o que eu acho curioso é que no fim de semana passado, apesar de tudo isto que todos vemos, não é? Que entra pelos olhos de todos nós, apesar do que se passou agora na Câmara de Gaia, não é? Que é a segunda ou terceira maior Câmara do país, a terceira, creio eu, mais uma esta coisa agora de Lisboa, não é? Do Tutti Frutti, não sei o que era do PSD, pelos vistos não é só do PSD, não é?
Ah, Tutti Frutti para toda a gente.
Pelos vistos, o Tutti Frutti até está bem atribuído. quer dizer, e tudo isto, quem é que veio falar no sábado passado? Foi o professor Cavaco Silva, não é? Que é um senhor que, penso eu, acho que só votei nele a última vez e é abençoadinha, não é? Mas, na verdade, a última deve ser a que fica, senão depois nunca mais se candidatar, não é? A partir dali, votei sempre nele a última vez. Ora, perdão, o professor Cavaco Silva, não é? Não é? Alguém que já teve 4 maiorias absolutas, não é? 2 maiorias absolutas e venceu 2 vezes as presidenciais, que que mesmo quando perdeu as presidenciais teve uma votação bastante significativa, etc. Pá, penso eu que será alguém que, aos 83 anos, ter um rapaz, aqui um contemporâneo da nossa Tina Turner, que tem o direito, acho eu, não é? Tem o estatuto para se dirigir ao país. Até ao seu partido, foi dentro do seu partido. É? Ele às vezes faz artigos e tal. Eu até gostava de ler, as opiniões, e isso aí, pronto, precisamos aqui de uns assessores aqui na Terra Nova para preparar estas coisas, de ler as opiniões destas pessoas agora, que no outro dia houve dois, a presidente da Associação Nacional de Municípios levantou-se da primeira fila quando o Cavaco Silva começou a falar e a criticar o governo na política de habitação. E agora foi este bruá, não é? Quer dizer, em relação ao professor Cavaco Silva. Eu gostava de saber qual foi a opinião destas pessoas quando o professor Cavaco Silva fez artigos, por exemplo, a criticar a Santana Lopes. Um artigo da boa moeda e da má moeda e não sei o quê.
Só. Sim, claro. Também.
Manuel Rocha Carneiro.
Pois, boa tarde a todos, aqueles que nos ouvem, e nós aqui, cá continuamos nesta labuta, não é? Parece quase aquela canção da evolução, ceifa, ceifa, ceifeira, que esta canseira vai ser vestida e tal. Mas isso, pronto, já ninguém se lembra dessas coisas. Mas, no outro dia, num programa qualquer, o Pacheco Pereira dizia que havia perguntas que deviam ser feitas e ninguém as fazia, não é? E, de facto, uma comissão parlamentar de inquérito, como as pessoas estão obrigadas a dizer a verdade, o ónus está em quem pergunta. O grande peso, a grande responsabilidade reside em quem pergunta. Quem pergunta tem que saber perguntar, porque perguntar é mais difícil do que responder. Neste caso, a outra pessoa tem que responder a verdade, parte-se do princípio que será uma coisa simples. Mentir é que vai ser complicado, mas dizer a verdade há de ser simples, e quem pergunta é que tem que ter a capacidade para perguntar. Ora, do pouco que nós sabemos de documentos confidenciais, todos nós temos que saber que nenhuma instituição que tem documentos efetivamente confidenciais, eles nunca podem estar fisicamente no equipamento de pessoa nenhuma. As pessoas têm acesso a um servidor, e todos os atos de leitura, correção, mudança de versão, tirar uma palavra e pôr outra, fica tudo registado do servidor e quem é que fez.
Claro.
Pronto. Portanto,
por isso é que é
primeira
coisa, não é?
Há qualquer coisa esquisita aqui, se de facto, sei lá, então qualquer russo chega para aí e sabe onde é que estão os planos da pólvora, como dizia o Raul Soldado, não é? Onde é que passa o cabo submarino? Porque os russos, nós já sabemos, são especialistas em cabos submarinos. Portanto, nós aqui em Portugal são os cabos submarinos e as caixas de espirulitos e essas coisas assim. Portanto, se havia de facto coisas secretas, primeira coisa que é preciso dizer, como é que... Porque um assessor é isso, é um assessor.
Sim.
Um assessor é um indivíduo que vai buscar cafés e traz e faz fotocópias também, não esquecer. Um assessor é muitas destas coisas que às vezes nós não suspeitamos, não é? Um assessor não é um conselheiro técnico. Um assessor, às vezes, é um rapaz que há da nossa confiança que vem trabalhar para o meu gabinete. E que agora, há pouco pouco, vai passando de fotocopiador até outras coisas.
É mais,
chegam, às vezes,
um adjunto é mais do que uma secretária.
Isto é assim, mas isto
um secretário,
é um...
Pronto,
mas ele era... Assessor.
Adjunto, assessor.
Pronto, não sei. Porque isto dos nomes, nós em Portugal somos muito especiais. Mas pronto, mas à parte disso.
Sim, mas
diga-se
um,
o que se diz.
Um gabinete,
o acesso...
são essas pessoas que preparam o trabalho do ministro.
Não, é porque há, de facto, um desleixo qualquer que não tem a ver com o governo. O que eu estou a dizer não é nenhum ataque ao governo. É um ataque a um procedimento, uma forma, um modo faciente.
Os membros dos gabinetes fazem parte do governo.
Tem que haver normas de segurança. Então, no mundo de hoje, são um destes dias, desaparece o dinheiro de todas as contas da rapaziada, porque os hackers, não é, chegam lá e roubam-nos as contas bancárias. Não pode ser. Tem que haver procedimentos de segurança. No entanto, eu achei que havia nervosismo a mais para um computador. Não é? O nervosismo, como havia aquele antigo detetive, o Colombo, que dizia... Ah, Já agora, ainda tinha sempre mais uma pergunta quando tinha virado as costas. Não é? E eu percebo que alguém que é despedido hoje e amanhã já não pode entrar no sítio fique nervoso. Então, por exemplo, sei lá, o histórico das buscas no Google Chrome está lá todo. Na verdade, o histórico das buscas que um funcionário faz no seu computador são suas, não são do Estado. Digamos, a não ser que tenha sido estipulado já antes, opa, ao meu amigo, as buscas no teu computador são do teu. E as do aqui neste especial XPTO contra o inimigo, este aqui não podes fazer. Então, portanto, em princípio, nem devia haver razão nenhuma, do meu ponto de vista, ficando nesta coisa também de mexer em computadores há muitos anos, nem devia haver razão, nem para uns estarem nervosos, nem outros estarem nervosos. Depois também me pareceu mal esta coisa de um homem a ser agressivo para as senhoras. Quer dizer, eu cresci num tempo em que se dizia numa senhora não se bate nem com uma flor. E, portanto, pronto, ok, agora andar ali tudo à sarrafada por causa de...
Ninguém acredita que o histerismo de toda esta gente...
Ali tem que ser...
Que tem a ver com os cabos submarinos.
Conclusão. Há de haver qualquer coisa. E aí é que nós devíamos saber. A Comissão Parlamentar de Inquérito devia solicitar a quem tem o computador que depois de uma perícia lhes diga exatamente o que há de confidência. Não tem que dar os detalhes, mas tem que dizer havia isto e havia aquilo e havia estas imagens e havia aqueles documentos e estas folhas de cálculo, etc. Para que se perceba este afã todo. Porque este afã todo é indiciador de qualquer coisa não está bem ali. Agora, do meu ponto de vista, é daquelas coisas evitáveis. Eu sou a favor do mais vale prevenir que remediar. Não é? Às vezes sou um bocado paranoico nesta questão, por exemplo, dos backups. As minhas fotografias estão em backup de dois discos diferentes. E para além de estarem, portanto, existem três sítios diferentes atualizados todas as semanas. Porquê? Porque senão um dia lá se vai o álbum da família à vida, porque caiu o disco, houve um curto-circuito, houve não sei o quê. Quer dizer, por maioria de razão, o Estado, com coisas muito mais importantes que as nossas fotografias das férias e tal, tem que ter uma forma de gestão informática a sério, acho eu. Portanto, esta coisa do computador é mal contada. Mas nem o assessor, ninguém contou isto ainda, porque ainda não há resposta para esta pergunta.
É mal contada, não é? Mas
nem é contada.
Não é que ela veio.
Não, mas o que é contado é assim, o que é que lá estava? Ninguém disse.
Agora o que não se pode dizer
por causa das notas,
que isso não interessa nada, não é?
Quer dizer,
porque
o que está no computador interessa muito.
E eu estava a dizer, claro, do professor Cavaco Silva, não é? Quer dizer, há esta ideia de que o governo, e quando é um governo de uma determinada área, que é intocável.
Não, mas eu acho que isso é sempre uma fragilidade
mas isso,
democrática.
Mas isso, não é? Quer dizer, mas, claro. A violência com que o próprio Primeiro-Ministro, não é, ataca Cavaco Silva, com que, ainda há umas semanas, e nós falámos aqui sobre isso, que os mandatos são sagrados. Ora, os mandatos são sagrados. Foi o presidente do PS, que era do PS, e foi presidente da República e presidente do PS quem destituiu uma assembleia com maioria absoluta.
Claro.
E não era xeringonça, era uma maioria absoluta. E, portanto,
estas mudanças. Alguns maus fígados entre os dois,
portanto,
não é?
Há aqui uma. Ok, mas...
Não, o professor Cavaco Silva não gostou engolir aquela pastilha, ter que dar posse ao António Costa, e provavelmente o António Costa também não gosta.
Agora, assim,
tenho que fazer uma declaração de interesses, que é, eu não tenho nenhuma simpatia pelo professor Cavaco Silva, mas considero que ele tem todo o direito de dizer o que muito bem lhe apetecer. Não,
e tem uma legítima... Porque deve ser a pessoa viva em Portugal com maior legitimidade. Se...
Eu aí sou mais...
Falando nós de um regime democrático,
toda
a legitimidade pode. Vem das eleições, não é?
Não, mas para falar e para exprimir livremente o pensamento, mas da Constituição. Qualquer
peso,
português tem esse direito.
O peso, claro, da palavra do professor Cavaco Silva, claro, não é... Bem, não fomos descobertos ainda, mas não é que o nosso peso aqui no nosso falar claro, não é? E portanto e isso tem um lastro que obviamente que obviamente
não se pode negar.
É um lastro.
E depois para uns será um lastro positivo, para outros desvaloriza a coisa. Enfim, cada um depois tem a sua.
Eu não estou a falar da obra, estou a falar dos votos.
Claro, cada pessoa depois tem a sua.
Estou a falar dos números. Quando vamos lá aos gráficos.
Que entusiasmou-se um pouco.
Quando vamos lá aos gráficos.
Entusiasmou-se um pouco quando decidiu que o tal presidente do PSD ainda estava mais qualificado que ele, que era doutorado e formado por prestigiadas universidades inglesas e tudo mais. Quer dizer, não sei se estava mais preparado. Ele já tinha sido secretário de Estado, acho eu, das Finanças ou assim. Quer dizer, essa ideia de que ele estava... Foi assim um ato de humildade. Mas pronto, eu percebo que é para animar os
politicamente, talvez. Politicamente, talvez.
E talvez esteja bem feito.
Porque Silva, se bem nos lembramos, foi a história de fazer a rodagem e tal.
Essa foi engraçada. E a gente tem que aceitar que é lícito... entrar nestas coisas para animar a rapaziada do...
Talvez
do
o Luís Montenegro tenha uma carreira política nesta altura mais extensa do que tinha... Extensa, e não é? Foi líder parlamentar. Do que tinha o professor Cavaco Silva quando foi candidato. Pois. Tenho esta ideia, não é? Ficou no mito esta coisa da rodagem, não é? Mas não sei... E de facto, e depois, no meio de tudo isto, que eu acho que é de facto extraordinário, esta ideia de que não se pode, quer dizer, atacar o governo é quase como pôr em causa a democracia, não é? Depois nós estamos com um desempenho económico extraordinário, somos os tigres da Ásia e tal, e o tigre irlandês e tal, portanto, nós neste momento devemos ser estudados nas universidades todas do mundo, como o milagre aqui de Medina, e depois temos as notícias de hoje a dizer que vamos ter que cortar 2,5 mil milhões de euros em despesa, isto, aquilo e tal, e que nunca houve tantos jovens institucionalizados e famílias apoiadas pelos bancos alimentares e pela caridade, etc. Tudo isso são notícias que vêm ao mesmo tempo, não é? Quer dizer, mas isso, ok, não vou entrar por aí, não é? Mas, quer dizer, é quase uma ofensa, não é? Temos uns ingratos, não é? Portanto, isto é tudo gente de direitinha que nos está a salvar, não é? É gente providencial, portanto, ainda vamos ver aí o Tom Medina com o caracolzito em forma de cifrão e tal, o mago das finanças, não é? Já tivemos o... Lembram-se do discurso em relação ao professor Centeno, certo? Era o Ronaldo das finanças. Ora,
não fomos nós, nem foi ninguém em Portugal que lhe chamou isso.
Foi amplamente divulgado. Não,
mas isso é natural.
E portanto, também se falava nos meus tempos aí da política que, para mim, isso é verdade. Não sei, mas é para se saber. Não é? Pronto, e portanto também. Não é? Mas isto, de facto, esta naturalidade. E depois a ideia de que ou isto ou o abismo. Quer dizer, não há mais nada. Não é? E aí eu acho, aí é óbvio que a direita, o espaço não socialista, seja lá o que lhe queiram chamar, devia estar a preparar muito melhor este contraponto. Porque isso é a democracia. Não é? A democracia é o contraponto, é os que lá estão, é? Os que os lá põem e os que os lá tiram, não é? Que são os que lá estão e são os que poderão vir a seguir. A tal alternativa. E sim, acho que aí há de facto algo, há muito a fazer. E o professor Cavaco Silva, enfim, acho que se puder contribuir para isso, não é? Naturalmente que não será como candidato a nada, mas como alguém que participe, que colabore, que acho que isso é importante. E se calhar é daí também que vem este não sei se é pânico, mas fernezinho, não é? Que é um certo fernezinho quando o senhor aparece de vez em quando, não é? Até em termos bastante ofensivos, não é? Múmia e coisas por aí fora, não é? Mas e só para concluir aqui, passar aos... depois já há aquelas coisas, já não lembro quem é que era os comediantes, não sei se era os Monty Python, que tinham aquela coisa, e agora algo completamente diferente, não é?
Era o Not the 9 O'Clock News.
Agora algo completamente diferente. Ora, que foi o manifesto? O que é que faltava, assim, se nós pensássemos agora? É para uma coisa assim mesmo, para... para nos atirarmos para o chão, epá, uma coisa que ninguém se lembrasse. Não é? Isto é a quimera do marketing e tal, não é? É ter aquela ideia, não é? Portanto, aí vai daí uns senhores, que ainda por cima são repetentes, não é? Nesse aspecto não foi original, portanto é uma sequela, não é? Então temos outra vez um manifesto pela TAP. Ora, portanto, no meio de tudo isto, não é? No meio de tudo isto, onde a exaustão se vê as influências partidárias na TAP, onde se vê, enfim, a forma como a TAP... enfim, eu compreendo que agora há aquele escândalo das juntas de freguesia em Lisboa e tal. Epá, na TAP deve ser muito mais fácil de fazer isso, não é? Porque aquilo é muito mais gente, é muito mais dinheiro, são muito mais BMWs, são não sei o quê. E, portanto, temos então o manifesto, não é? Que a TAP é nossa e tal. E lá está aquele senhor, o cineasta. Enfim, pronto, eu não quero dizer quem são as pessoas que lá estão, porque não é disso que estamos a falar, não é? Quer dizer, não é o facto de elas lá estarem. Embora seja fácil de encontrar pontos comuns, não é? Mas não é o facto de lá estarem que valoriza ou desvaloriza o que lá está. Não é? Mas a TAP, não é? A TAP é, de facto, nós sem a TAP, aí sim, aí é que estávamos mesmo desgraçados.
Estávamos, claro, portanto, sem TAP, onde é que nós iríamos?
Sem TAP é que estávamos mesmo no abismo. Portanto, não é? Sem o Dr. Costa, se calhar, ainda pode ser, sem os socialistas, ainda pode ser que nós somos valentes, somos fortes, aguentamos. Agora, sem a TAP é que não. Não é? Portanto, os 3.200 milhões, mais os 3.200 milhões, não é? São um investimento que nos vão dar dividendos. Portanto, uma TAP bem gerida, como a Caixa Geral de Depósitos, não é? Que não sei, depois temos que andar para trás. Agora aí já faz sentido ver quem são as pessoas que aqui estão, não é? Porque estão aqui o António Pedro Vasconcelos, enfim, não é? Portanto, aparece. Eu falei em sequela, nem sequer estava. Aparece aqui de filme em filme, não é? Mas a Ana Gomes, o António Garcia Pereira, o Francisco Louçã, o Fernando Roças. Não há de ser muito difícil encontrar no Google a opinião destas pessoas sobre a gestão da Caixa Geral de Depósitos.
E curiosamente, se reparar...
Se calhar últimos... até puseram ali alguns cartazes a dizer, quando a Caixa Geral de Depósitos fechou aqui ao nosso lado, aqui a meia dúzia de metros, puseram a dizer que a Caixa é do povo e tal, não é de Moscou, é de Moscou, mas não é do povo.
A Caixa é do povo, mas está vazia.
Não se pode fechar e tal. E depois, para a TAP, então sim, a Caixa, aquele senhor, aquele malandro que foi Ministro das Finanças dos governos de Passos Coelho, da Saúde e tal, o Paulo Macedo, e era o homem era literalmente das finanças, não é? Portanto, que o Vasco Lourenço, que se recusou a ir às comemorações de 25 de Abril, no tempo do Passos Coelho, etc. Ora, estas pessoas, portanto, quando uma TAP controlada por capitais públicos, controlada por capitais públicos e bem gerida, à semelhança da Caixa Geral de Depósitos, deverá gerar dividendos para os contribuintes. Portanto, nós é que não estamos a ver bem a coisa. Eu até ouvi aqui o cineasta, o António Pedro Vasconcelos, a dizer, onde é que já se viu agora o avião que se chama Camões, amanhã chamar-se Cervantes e tal. E eu aí, de facto, fiquei completamente convencido. Era aí que eu estava, não sei como é que não é? A Alitalia já não deve haver aviões chamados Dante, não é? Nem Petrarca, nem e as outras todas.
Sabe lá,
não?
A gente, porque às vezes os outros povos mantêm um orgulho na sua cultura, claro, muito superior à nossa.
Até a Lauda Airlines, do Niki Lauda, já não era dele há muitos anos e manteve o nome, não é?
E alguns povos ainda continuam a ir à Eurovisão, a cantar na sua própria língua.
Ao contrário da TAP, a Lauda é um relativo tóxico.
Mas, Pino, isto por acaso é engraçado, porque no fim há estas comissões de inquérito, há toda esta discussão. E no fim... Toda a gente agradece ao poder divino aparecerem pequenas coisas sem importância para se entreterem, para evitar responder às verdadeiras questões, às questões a sério. Não é? Os problemas a sério não são estas coisas que toda a gente anda para aqui entretida a discutir. Se disse mentira, não disse mentira, se o computador se deu um estalo, se deu um morro, se fez não sei o quê. Mas eu vejo que os protagonistas destas coisas todas sentem-se felizes com isto. Até devem dizer assim, ah, graças a Deus, ainda bem que apareceu agora este assunto, que assim já não temos que falar do que é importante. Aqui há tempos, houve uma reportagem em que alguém dizia...
A primeira pessoa a fazer esse tipo de descrição foi o próprio ministro. Naquela conferência de imprensa, um belo sábado à tarde, que disse 20 horas, não sei o quê, 20 horas pois, e 27, exato, não sei o quê. Pois,
a partir daí... Não há nada melhor para dar uma aparência de seriedade do que fazer uma linha do tempo ali, rigorosa e tal. E depois, enfim. Isso era o que fazia a Agatha Christie, não é? Quer dizer, havia ali meio minuto em que o assassino conseguia cometer o crime. No outro dia, soube-se nos Estados Unidos que mais de 10 mil milhões de dólares eram roubados às pessoas de idade usando inteligência artificial. Vejam lá. Um telefonema, uma voz parecida com a do neto, que vive longe, portanto, acessa a informação relativamente às famílias, e o neto diz, avó, ajuda-me que eu atropelei uma senhora e não sei o que. Então, pronto, resumindo e concluindo, a senhora lá manda os 9 ou 10 mil dólares, que vão ser entregues em mão, em dinheiro, porque é preciso subornar alguém e tal. E pronto, há um correio, um mensageiro que chega, que depois vê-se para as fotografias, para os filmes das câmaras de vigilância, que é sempre a mesma rapariguinha. E pronto, um gangue consegue roubar milhares e milhões de dólares àquela gente, coitada, que acredita que o neto está em apuros, etc. Ora, isto é sempre a mesma história. É como a história do conto do vigário, daquele indivíduo que chegava ali a Lourenço Peixinho com um pacote, que se abrisse assim uma nesguinha, dizia-se uma nota de 5 mil escudos, ou coisa assim, dizia e tal. Isto agora, o banco está fechado, não posso depositar, fica aí com isto, e eu vou não sei de onde. Ah, mas já agora dê-me o ouro, que é para também ter uma garantia, não é? De que a senhora não me fica... E pronto, e as velhotas lá davam o ouro ao bandido, que era mesmo isso, dar o ouro ao bandido, que lhes deixava um monte de papel de jornal embrulhado como se fossem notas. Portanto, esta história do conto do vigário é usada há séculos. Isto não é nenhuma invenção moderna, não precisa de inteligência artificial para isto. E este conto do vigário é contado constantemente às pessoas. Temos que salvar aquele banco, porque senão... Há um risco sistémico. O que é o risco sistémico? É a tal coisa que as pessoas pensam que depois vai ser muito pior. Então, pronto, já cá dar o ouro ao bandido para não haver o risco sistémico. Os nossos bancos agora, vejam bem, o Estado tem há décadas e décadas um mecanismo de aforro para as pessoas que não têm vocação para fortunas muito grandes, não é? Que podem poupar nos seus certificados de aforro. Bom, os certificados de aforro começaram por não ter limite de tempo. A pessoa comprava-os, tinha um juro, depois tinha uns certos bónus, e depois continuavam ali a render. Se a pessoa não os usasse, era um empréstimo que o Estado tinha contraído junto dos cidadãos. Era uma dívida do Estado, mas pronto, o cidadão deixava aquilo ali sossegado. Portanto, por volta dos, sei lá, 2010, 11, 12, 13, para aí, nesse governo, acabou essa coisa dos certificados de aforo que duram sempre. Os certificados passaram a valer pouco e durante uma série de tempo têm valido pouquíssimo. Bom, com isso, os nossos bancos alegremente têm ficado felizes a ir buscar dinheiro ao Banco Central Europeu, que basicamente é a causa da nossa inflação, que é papel, sem qualquer valor. Papel, a gente já sabe, ou toda a gente está de acordo que vale, ou então é aquilo só, papel. Buscar papel a juros negativo e emprestar aos portugueses para comprar em casa. Como os juros eram baixos e as Euribors eram baixas, aumentaram-se os spreads. O spread, que devia ser uma coisa que só devia pagar quem tivesse um risco grave de não cumprir as suas obrigações, passou toda a gente alegremente a pagar o spread. E o que é que era o spread? Era uma margem de lucro para os bancos, somada à diferença entre o juro aplicado e a taxa negativa do Banco Central Europeu. Deve ter sido, pronto, um tempo de alguma alegria. Agora, progressivamente, os europeus e o mundo começou a perceber que o euro, juntamente com o dólar e outras moedas, não são mais que isso. São papel. ou a gente tem confiança no papel, ou o papel vale cada vez menos. Portanto, a verdade não é que estejam a subir o valor das coisas. As coisas têm o mesmo valor. Nós continuamos por dia a precisar de duas espadinhas de valdilhavo e X gramas de fiambre e um prato de sopa e mais não sei o quê. As coisas, o valor é igual. O que tem perdido valor é o papel. O papel agora vale cada vez menos. Como o papel vale menos, a inflação subiu, as taxas de juros subiram. Conclusão. Tinham-se feito umas regras, e isto é exatamente para ir ao cerne da integridade de alguns pensadores portugueses, tinham-se feito umas novas regras, fortificadas a fogo, que correlacionavam essas taxas de juros que premiavam a poupança dos mais pobres, porque é óbvio, não são os multimilionários portugueses que vão investir num meio que tem como limite, acho eu, que são 250 mil euros. Portanto, não é nada do outro mundo. Os salgados deste mundo põem o dinheiro noutros sítios, se calhar até noutros climas e tal. Portanto, criaram-se regras que correlacionavam esses juros com as Euribors. Que chatice. As Euribors começaram a subir. Então, os certificados de aforro começaram a ter que pagar juros. Oh, pensaram, isto, o banqueiro pensou logo assim, não, então agora tenho que dizer ao Estado para baixar os juros. Conclusão, há agora uma campanha de gente muito influente que quer que os certificados de aforro mudem outra vez de regra. Que é para os pobres desgraçados não terem remuneração nenhuma da sua poupança. Que é para irem pôr na mesma a 0,000 não sei o quê, e depois, quando vão para pagar a casa, pagarem um, dois ou três. Que é o milagre das rosas, que é o papel que só servia para uma coisa que não se pode dizer na rádio, passa a ter valor real, não é? Bom, portanto, é este um pouco o valor da integridade de algum do nosso pensamento no nosso país. É a regra que era maravilhosa, afinal agora já não dá jeito. Então não era maravilhosa, era um lixo lógico, faz parte daquelas coisas que nós pensamos às vezes e que mais tarde chegamos à conclusão que são uma tolice. É como, sei lá, nova fórmula de cálculo das pensões. Esta é a fórmula que vai salvar todas as fórmulas e salvar toda a gente e garantir não sei o quê, 50 anos, 100 anos. Passam 5 ou 6, toda a gente diz, ai, não pode ser. Então, afinal, as pessoas estão a durar mais tempo. Não há uma maneira de matar essa gente mais cedo ou deixar... Quer dizer, começa logo. Então, a fórmula, que era maravilhosa, que serviu para pôr nos píncaros da excelência o matemático que fez a fórmula, afinal a fórmula não presta. Quer dizer, e se nós dissermos isto, fomos nós que compreendemos mal a fórmula, que é esse o outro artifício do matemático que tem sempre razão quando trabalha para um governo, que é quando no fim a fórmula está errada, os patetas são aqueles que apontam o defeito da fórmula. Portanto, nós vivemos um pouco nisto e, de facto, o problema é saber se... Por exemplo, em relação à questão do SIS, afinal, é fundamental para se compreender esta questão saber o que é que havia no computador. Porque o SIS tem poderes muito parecidos e de hoje em dia infinitamente superiores ao que tinha uma polícia de informações antiga. Tinha que perguntar, olá, tu ouviste não sei o quê e tal. Ah, eu ouvi não sei quantos dizer, nho, não sei o quê e tal. Não, hoje em dia a nossa vida, como um brilhante artigo do Noam Chomsky, aqui há tempos, muito bem explicava, nós temos a nossa vida totalmente aberta a 300 ou 400 centros de poder que dominam toda a informação sobre a nossa vida, que sabem tudo. As pessoas esquecem-se, quando passam o cartão de, não vou, eu vou dizer continente, mas pode ser outra coisa qualquer, o cartão continente para descontos, aquela empresa fica a saber tudo o que a pessoa gasta até em ciclos no próprio mês.
Sim, sendo certo que passamos por queremos.
Não, exato. Somos obrigados, não é? Mas, na verdade...
E o SIS é do Estado.
O SIS, não, eu não estou a dizer isto para dizer que agora há qualquer coisa de pidesco no funcionamento dos cartões de desconto dos supermercados. Não. Estou a dizer
que era no SIS.
Embora eu possa dizer que fazemos isso tudo porque queremos... Mas existe uma certa coação sublimina.
É o admirável assim. Mundo novo.
Pois, é o admirável. É perigosíssimamente mundo novo. Agora,
O SIS, é verdade, todos os Estados modernos têm os seus sistemas de informações, etc. Mas para acionar uma coisa dessa em nosso território, nós ao menos podíamos, há aí tantos apologistas da cultura americana, podíamos saber que, por exemplo, os Estados Unidos têm serviços que são exclusivamente para uso no estrangeiro e outros para uso no interior do país. O FBI é para o interior do país e a CIA e a NSA são só para estrangeiros. O que não quer dizer que não tenham sido já usados, se calhar, para consumo interno. Isso. Para alguma coisa. Acho, mas pronto, mas há uma ideia de que,
os países têm
de que há serviços de informações que são para proteger quem cá está e tal. E depois há as polícias normais. Pronto. Pronto. E o SIS, aliás, tanto quanto a gente sabe, mas como é um serviço secreto, até é bom sinal a gente não saber nada. Não é? É sinal que funciona em secretismo. Agora, o que é estranhíssimo, isso eu não percebo como é que, sei lá, eu acho que se fosse primeiro-ministro ou qualquer coisa assim, parecida, mal saísse para as redações de um jornal, informação detalhada sobre escutas, isto e aquilo, Deus me perdoe, mas tinha que haver um tipo qualquer despedido em menos de uma semana. Ai, tinha que haver alguém no olho da rua. Porque como é que informação que é confidencial, que está em segredo de justiça, está a ser investigada, pode chegar às redações de um jornal com os detalhes todos, e o Jequim disse aquilo, e a Maria respondeu aquilo, e eu quero que ele não sei o quê, não sei o que mais. Se no prazo de 15 dias, a contar de hoje, não se souber, foi despedido este e aquele e aquele magistrado e não sei quando, não sei o que mais, portanto, fica provado que somos uma república das bananas. Porque o pilar judicial do que é a nossa sociedade, não é? Temos o legislativo, o poder legislativo, o poder executivo, o poder judicial, não pode ser uma coisa que serve para espetáculos de televisão. Porque nós chegámos ao ridículo de, em certos canais de televisão, não temos informação nenhuma. Por exemplo, no outro dia assisti a isto, já não sei em que canal foi. Foi em Deus, mas aquilo bate tudo no mesmo. Ou não sei quantas, dizia o pivô para uma jornalista, coitadinha, que lá estava à frente de um portão. Ou não sei quantas. O que é que tu nos podes dizer sobre a atitude da defesa do doutor Ricardo e tal? E ela, coitada, não teve coragem. Não teve coragem de dizer assim, ou não sei o quê, tu obviamente és atrasadinho da cabeça, porque eu estou à frente de um portão fechado, ninguém saiu para falar comigo, o que é que queres que eu te diga? É um portão castanho, muito bem envernizado, excelente, isto é uma zona fina, mas eu sei lá, o que é que tu me estás a perguntar? Quer dizer, não há, os pobres estão ali também entalados nesta situação, em que têm que entrar num bailado de estupidez e desinformação, aqui torna-se um espetáculo. O que é que interessa pôr um jornalista ao portão do doutor Ricardo Salgado? Ainda por cima, que o senhor, se sair, sai nas traseiras de uma limusine com um vidro duplo por causa das costas.
O senhor não sai, acho que está. Não está.
Nem sei
como é que ele está.
Nem o Pino, nem ninguém sabe como é que o senhor está. Mas também não é a questão principal.
Coitado, agora é uma piada. Não, é uma piada coroela. Não, acho que nem ele, não é?
Pois, por visto. Mas quer dizer,
segundo alegam os seus advogados.
O que me intriga é para que é que serve por uma jovem jornalista que devia estar a aprender a investigar coisas e a construir textos que se pudessem ler e tal, à frente do portão, a dizer, pois estou aqui, não há ninguém que só posso remeter para o comunicado, tudo bem. Então porquê é que está ali? Porquê é que gastaram dinheiro? Isto é muito pouco ecológico, aumentam a temperatura do planeta. Ela teve que ir até lá, transporte público, não, imagino que carro, se calhar não era elétrico, como ao menos o nosso primeiro-ministro anda muitas vezes de Nissan Leaf ou de Renault Zoe, não? Eu vejo muitas vezes, pelo menos quando as televisões estão a apontar. Portanto, teve que ir deslocar-se para estar à frente de um portão. Pronto, Cascais é uma zona bonita e com muitas casas interessantes e tudo mais.
É um passafongo. Já há carros elétricos com outra dignidade.
Bom, pois pronto. Não, mas pronto.
Com dignidade de Estado. Não é?
Agora, até já temos uma marca chinesa cá em Portugal. Veja a grande notícia. Uma marca. Agora não me lembro do nome.
Pois é, é que vai revolucionar e tal. Não.
Pronto, se não forem os chineses também fazer alguma coisa, o
a
que é que a gente
a fazer revoluções. Fazem os Teslas, os chineses.
Claro, pois, os chineses são capazes de fazer tudo. Aliás, foram eles que inventaram o papel, não é? O papel de dinheiro também.
Os Teslas, acho que são mesmo os Teslas. Devem fazer outros Teslas também com outro nome.
Mas, portanto, dizer o quê? Nós sentamos às vezes às 8 horas a tentar perceber alguma coisa do que se passa.
E fica-se, tenho que dizer isto, pronto, devíamos ficar entusiasmados por tentar descobrir o que é que está a passar com aquelas informações todas contraditórias, usarmos os neurónios para perceber o que está a acontecer. E a verdade é que se sente só um certo desânimo, quer dizer, é esta coisa. Vivemos nesta coisa, que é um bocado irritante. A mim, umas vezes desanima-me, outras vezes irrita-me. Que é não se ter um... falar-se das coisas e elas não têm significado. A questão da ética republicana, tantas vezes que se fala, a ética republicana. Ética republicana é um assessor que depende puramente do ministro no momento em que vai contra a escama, olho da rua. O único critério é, você vem para aqui trabalhar para fazer o que eu lhe digo. A partir do momento em que não... sem mais problema, não devia haver mais problema nenhum, não é?
É assim.
Pois, devia ser assim, mas não, mas connosco, como gostamos de fado e de histórias trágico-marítimas, não é? Torna-se tudo numa espécie de uma telenovela, o que é uma tristeza. Não vejo onde é que nós vamos parar com isto e, sinceramente, também não tenho esperança nenhuma que vamos lá ver, se com uma maioria absoluta acabamos sempre nestas fitas, imagino no dia em que se tem que estar a negociar tudo. Quase temos saudades. Eu, por exemplo, tenho saudades da geringonça. Acho que o governo funcionava melhor com a geringonça do que sem a geringonça. Vou dizer isto. Porquê? Porque as geringonças são melhores...
Havia menos contestação social?
Não, e havia outra coisa, que é... Se houver vários partidos com alguns interesses diferentes, há sempre uma vigilância.
Os professores estavam muito melhor, pelo menos não se queixavam.
Oh, Pinto, já uma vez aqui disse, não sei se não deve ter sido uma coisa popular, porque não recebi aplausos de lado nenhum, mas quer dizer, há certas profissões que têm que ter... tem que haver um entendimento nacional, profissional, etc., para fórmulas independentes que não sejam só a luta, para estabelecer o que são as corretas remunerações das pessoas. Tem que ser feito. Por exemplo, agora anda tudo aflito porque faltam médicos de família a 1 milhão e 400 mil, ou pronto, 1 milhão e meio de portugueses não têm médico de família. Apareceu logo todo lampeiro.
Já lá vão 7 ou 8 anos de governo onde não houve falharia nenhum.
Apareceu logo todo lampeiro alguém daquela rapaziada da hospitalização privada a dizer que a função dos médicos de família e tal também se pode fazer no setor privado. Ah, é? Que engraçado. Quer dizer, aposentam-se do público e depois, pronto, faz-se um pescado. O país não é para ser feito em pescados. O país é para ser gerido como deve ser. E, portanto, se nos falta para cada 3 mil portugueses, 4 mil portugueses...
Qual é o problema do
médico? Não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. O que é preciso é encontrar aqui, as soluções de fundo.
Ao nosso lado esquerdo ou ao nosso lado direito?
É preciso encontrar as soluções de fundo. Que é, se não temos médicos que cheguem, temos que os produzir. Não é? Temos que os produzir. Então, temos duas novas faculdades, uma potencial e outra já em funcionamento, privadas. Tudo bem. Claro, por ano, as propinas de cada uma dessas...
É um grande problema cada vez que...
Não, é uma coisa... É uma coisa boa que abram. À vontade, que abram. Qual é o problema? Abram. Como é óbvio, não se pode esperar que os portugueses que sejam, tenham capacidade intelectual para isso e vontade, tenham que encontrar 20 mil euros por ano de propinas para poder estudar. Ou mais. Porque é natural que aquilo que se dedica, aquelas estruturas que são viradas para produzir trabalhadores para fins estritamente pessoais e privados, têm outros custos. Agora, os custos são mais baixos nas faculdades públicas. Porquê? Porque pressupõe-se que se está a financiar a formação de pessoas para o bem geral.
Mas os médicos das universidades privadas também podem trabalhar no Serviço Nacional de Saúde,
para
não?
O bem geral. E por ser para o bem geral é que as propinas são baixas. Entendeu-se bem, já há muitos anos, que o nosso país tinha interesse em ter certas áreas de atividade financiadas pelo seu coletivo. E até hoje não temos razão de queixa dessa abordagem.
Os médicos que se formam nas universidades, na Católica, por exemplo, não trabalham no Serviço Nacional de Saúde também?
Tudo bem. A questão
então,
é que os
mais
outros...
médicos, não é isso que queremos.
E onde é que eles estão? Aí é que está. É que tem havido
ainda
imensa...
Ainda não há nenhum, começou há pouco tempo, ainda não tem...
Nem nunca... repare, os médicos, os professores, os jornalistas, nós ao fim e ao cabo, tem que se... A esquerda não consegue perceber isso, mas é que de facto Houve uma derrota global daquilo que era a esquerda transformadora do mundo. Transformou uns bocadinhos, ninguém consegue transformar tudo. E de facto,
o mundo alguns transformou.
Algumas coisas podem se transformar, mas outras ficam mais ou menos na mesma. E é verdade que aquilo que não há, ou que há pouco, vale muito, e aquilo que há muito, vale pouco. Conclusão. Esta questão da lei da oferta e da procura é sempre muito... muito verdadeira, está à frente dos nossos olhos, quer dizer, pronto, se só tivermos lá uma couve no quintal e ninguém tiver couves, alguém lá vai de noite e a leva.
Em liberdade, sim. Sem liberdade, não.
Não, mas nós, uma coisa boa que temos em Portugal, já há muitos anos, é efetivamente liberdade de nos exprimirmos. A não ser que seja o professor Cavaco Silva, que aí toda a gente se chateia.
Liberdade liberdade de trabalhar onde queremos.
Mas essa liberdade existe.
Tirar o curso que queremos,
agora, opinião. Essa liberdade tem que ser estruturada em volta do que são também grandes desígnios do país e grandes necessidades do país. Nós não queremos... Uma coisa que os portugueses, acho que já mostraram várias vezes que não querem, e por isso é que escolhem sempre, pelo menos em teoria, uma forma de governação social-democrata, centro, centro-esquerda, por aí, é que os portugueses não querem ser americanos. Primeira coisa, nenhum português quer morrer numa valeta porque quando chegou ao hospital foi recusada a entrada porque não tinha o cartão. Não é? Lá o cartão do seguro e do assim.
Mas não era essa liberdade, a liberdade de o Rocha Quinta está a dizer, oferta e procura. Não é?
Pois existe.
Se for com liberdade, não é? Existe. Se for sem liberdade, como era, como era na União Soviética e nos mercados do leste europeu.
Mas isso não vale a pena falar da União Soviética mais. Porque até a União Soviética já não existe.
Mas foram as sociedades coletivizadas, sem liberdade de mercado, sem iniciativa privada. Existiram ou não?
Existiram. Então não existiram.
E aí a sua couve, não é?
A nossa couve passava a ser a nossa couve.
Tanto fazia ser a única, exatamente. A nossa couve. Serem muitas.
Agora,
não é?
A verdade.
Não a podia vender em lado nenhum. Claro. O que é que fazia? Não plantava couve. Deixava de haver couve e vinha à fome.
Mas repare, foi histórico. Mas foi o dirigir muitos dos recursos do nosso país no sentido de elevar o nível cultural e de conhecimento das pessoas que nos permitiu ter hoje uma imigração. As pessoas fogem na mesma, mas fogem para coisas muito mais interessantes do que uma pedra de pedreiro. E também cá conseguimos elevar o nível muitíssimo, não é muito, é muitíssimo, o nível dos serviços públicos que são prestados à generalidade da população.
Mas claro,
agora, temos que continuar a ser coerentes com isso. O facto de uma pessoa...
Vale a livre circulação de pessoas
se não puderem circular.
Se nós não podemos circular só podemos circular para fazer trabalhos desqualificados.
Aí estamos perfeitamente de acordo. Porque nós passamos não sei quantos anos a dizer a toda a gente que a grande vantagem do mercado único e da União Europeia era a livre circulação de pessoas e bens. E depois, cá em Portugal, nunca conseguimos abraçar isso, que é, as pessoas podiam sair, mas nós resmungamos que elas saiam. Os bens não podem entrar porque temos que lhe pôr o imposto de automóvel em cima. Porque um dos bens que os portugueses sempre quiseram trazer dos outros lados, sei lá, era ir comprar um Ferrari a metade do preço ali a Badajoz.
Era mais barato.
Não podiam, não é? Eu estou a dizer um Ferrari só para gozar com esta coisa, porque aliás deve ser o carro menos prático para se andar aqui na gafanha, por exemplo, ou no outro lado qualquer. Mas quer dizer, as pessoas tinham essa ambição de trazer.
Prático, mas não habitua-se.
Não. Há algum cinismo na forma como a elite política tem gerido muito o que foi a nossa adesão à União Europeia, que é, na verdade, se nós queremos que os nossos produtos cheguem ao estrangeiro sem problemas, nós também temos que deixar que os outros cheguem.
Claro que sim.
Claro. Não, em alguns casos, não fomos capazes de defender os nossos interesses corretamente nas instituições. Porque ninguém defende bem nada quando tem a mão esticada, estendida à espera de qualquer coisa. Claro. Porque a União Europeia tem negociado com países terceiros contratos de importação de bens e de circulação de bens que têm sido lesivos para a nossa própria tecido produtivo. Pronto.
Claro.
Isso toda a gente sabe, não é? Pronto. Por isso é que há 50 anos chegava-se a Peniche e não havia onde pôr um barco a remos naquele porto de Peniche e agora vai-se lá ver-se três ou quatro traineiritas e pum, não há mais nada. Mas se eu pensar assim, será que desapareceu o sardinheiro? Desapareceram as sardinhas todas? Ou o que é isso? Coitados dos pescadores pequenos. O que vale é que passou a haver alojamento local, turismo e tal.
E o que está a desaparecer é o nosso tempo.
O nosso tempo. Mas pronto.
Por hoje.
Então,
temos que importar.
Temos que... Então, a minha música apresento-a já, não sei. A do Pinho está mais adequada à data. A minha não. Está adequada à data, mas é intemporal. É o Maio Maduro Maio, do Zeca Afonso, do LP. Quem não sabe o que é o dicionário, o LP, Cantigas de Maio, de 1971. É uma música muito interessante e que eu escolhi para hoje, porque estamos em maio, olha, é uma boa oportunidade e nunca a trouxe aqui.
E daqui a bocadinho vamos perceber qual foi a escolha do António Pinho para o programa de hoje. Então voltamos dentro de 3 minutos.
Maio, maduro maio, quem te pintou? Quem te quebrou o encanto, nunca te amou? Raia a vossa já no sol. E uma falua vinha lá de Istambul. Sempre depois da sexta chamando as flores. Era o dia da festa, maio de amores. Era o dia de cantar. Uma falo andava longe a varar. Maio com meu amigo, quem dera já. Sempre no mês do trio se cantará. Que importa a fúria do mar? Que a voz não te esmoreça, vamos lutar. A comprida me arrepastou, vendo o soro da vida que mata a dor. Anda a ver maio nascer, que a voz não te esmoreça, a turba romper. Que a voz não te esmoreça, a turba romper.
Microfone ligado, microfone ligado, meus caros.
Agora é que foi apanhado. Você acabei.
Não.
Não sou eu aquela parte de Jordan Peterson.
António Pinho.
Muito bem, então, para concluirmos.
Estava desligado.
No último programa, tivemos. Estes últimos tempos não têm sido muito bons aqui para as divas e para as rainhas do. De rock and roll, foi a Rita Lee há pouco tempo, e agora a Tina Turner, que de facto
no nosso último programa, salvo
eu. Portanto, a Tina Turner, que é de facto era, enfim, portanto,
No outro dia falámos da Jenny Joplin, que morreu muito jovem, a Amy Winehouse, não é? E a Tina Turner, felizmente, não é? Apesar de ter tido uma vida complicada, morreu agora com 82 ou 83 anos, portanto, e desfrutámos todos dela até aos 70 anos, para aí, há 10 anos, 10, 15 anos, não é? Sim. Ainda tirei aqui um tema que é, creio que é ao vivo em Wembley, em 2000, portanto, teria os seus 60 anos, e com 60 anos, de facto, acho que é a imagem que a esmagadora maioria das pessoas guarda da Tina Turner, embora houvesse aquelas mais antigas, do Ike Turner e tal. Mas de facto, não é? Deslumbrante, uma força da natureza. E portanto, eu acho que isto é de um concerto em Wembley, que é o Wembley repleto, uma coisa com toda aquela vida. E trouxe aqui, é de um LP, o Roger falava do LP, era o que tinha aqui escrito já, portanto já tinha escrevido, portanto há provas que já estava, do Private Dancer de 1984, portanto já foi aos anitos, onde, por exemplo, Mark Knopfler escreveu para ela, e é que trouxe aqui, é um tema, é um original dos Beatles, obviamente, toda a gente conhece, o Help, numa versão da Tina Turner, que, enfim, há de continuar a ajudar-nos, não é?
Claro que sim.
Quanto mais não seja pelo magnífico YouTube, não é? Que ontem já teve ontem deve ter gasto bastantes meias solas aí.
É verdade.
Com a Tina Turner.
É verdade. Muito obrigado então, António Pinho e Manuel Rocha Carneiro, pela vossa presença aqui em estúdio, na Terra Nova. Foi o Falar Claro 274. Então, voltaremos à antena, assim, esperamos, dentro de 15 dias. Deixo-vos, ou deixamo-vos, com a música escolhida pelo António Pinho para hoje. Bom resto de semana. Thank you.
those days are gone. I'm not down, that was you. Now I'm fine, I've changed my mind.
Partidos debatem a ação política no município. Aveiro Reúne no Canal Central a cada 15 dias para avaliar as decisões e analisar os acontecimentos.